Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes internautas que se ligaram agora à nossa Rádio Freguesia de Belém. Espero que estejam todos bem. Eu sou a Fátima Santos Costa e este é o Olá Vizinho de 27 de Fevereiro, o último deste mês, não é, Lisa?
Exatamente. Eu sou a Luísa Albuquerque e fico por aqui porque na próxima hora iremos estar a debater um tema que julgamos ser muito importante e nos interessa a todos, já que está intimamente ligado a outras dimensões da nossa existência, como, por exemplo, princípios de cidadania, empatia e ética animal.
E agora já estamos a desvendar aqui um bocadinho sobre o que vamos falar. Exatamente, porque no nosso programa de hoje vamos estar a falar a respeito dos direitos dos animais.
Mas para além deste tema central no Olá Vizinho, hoje temos ainda o nosso espaço Saúde e Bem-Estar com a nossa querida Joana.
E então, Joana.
Olá.
Tudo bem?
Bem-vinda mais uma vez.
Bem-vinda.
Muito obrigada, muito obrigada. Pois, então hoje como é que eu vou falar de saúde e bem-estar e direitos dos animais?
Olha,
e
mais... porque nós também somos uma espécie animal.
Sem dúvida. Mamíferos.
Uhum.
Bom, mas na realidade até há aqui muitas analogias que podemos fazer, até mesmo com tema que tínhamos inicialmente até aqui abordado, da questão da postura e da relação da postura com as nossas emoções e dos animais. Isto na realidade até tem aqui, pode ter aqui algumas pontes. Então... Porquê cada ser humano tem uma postura?
Pois não sei, mas vai-nos dizer.
Porquê é que nós não andamos em quatro patas também?
Bom, isso já tem.
A evolução já nos
permite não andar.
Exatamente.
Foi necessário que, foi mais lógico para a nossa sobrevivência que
começássemos a andar. Alcançar objetos mais longe. Mas não entrando por aí.
Não, não é por aí.
Sem então. dos neandertais, dos nossos antepassados, a realidade é que cada pessoa tem uma postura muito própria, uma maneira de andar muito própria.
E que tem a ver com o que se passa cá dentro.
Não. Que também traduzido pelo aquilo que nós sentimos cá dentro. A mesma pessoa, conforme os seus estados emocionais, não caminha da mesma maneira. Por exemplo. Ou não apresenta a mesma disposição e a mesma postura. Se reparar, quando está numa fase mais triste ou mais melancólica, tem tendência a andar com passos mais curtos, mais arrastados. Claro que isto é de uma forma geral, ter uma postura mais fechada em si, porque toda esta região aqui do externo, atrás do externo, tem plexos nervosos muito importantes. E nós sabemos que em termos faciais, etc., é uma zona de grande informação emocional. Então nós tendemos a fechar essa zona, a proteger esse nosso íntimo que foi tão magoado. E vem os ombros para a frente, enrodados, o pescoço fica atirado para a frente. Começamos a fechar sobre nós mesmos e muitas vezes... Até esse fechamento deixa de sair só da região dos ombros, não é? E passa a incluir também a lombar e a bacia. E vimos aquelas pessoas mais velhinhas que são todas já uma grande curva. Portanto, isso já é uma maneira até de nós podermos observar. Por exemplo, uma jovem, porque o normal degradar das estruturas biológicas é levar-nos para essa flexão, é verdade. Mas nós muitas vezes podemos observar uma jovem, se observarmos uma jovem deprimida, por exemplo... É muito frequente vermos aquela postura de fechada, fletida. E aí não é pelo envelhecimento das estruturas, não é?
E se virmos essa... Que está aí,
é pelo sentimento, sim.
Exatamente. E se virmos essa mesma pessoa num contexto de euforia, já há uma abertura para o mundo. Já há um trazer os ombros para trás, um erguer da cabeça.
E aquilo que estava a falar há bocadinho de... Os passos são mais curtos. É como se, quando se está deprimida, a pessoa quer parar, quer fechar-se, quer proteger-se, então não quer avançar. E por isso os passinhos são todos mais...
Tem dificuldade em avançar, não é?
Exatamente.
Tem mais custo. E quando a pessoa está mais alegre, até anda com mais leveza, não é? Com mais velocidade.
Exatamente.
Isto é mesmo verdade. Ou seja, a mesma pessoa pode realmente mudar muito. E é tão verdade que nós também conseguimos observar isto em bebés. Não na questão de depressão não entra nessa complexidade, mas um bebé que esteja emocionalmente mais evoluído é um bebé que se adequa mais ao meio exterior, está desperto, está disposto a explorar o meio exterior. Um bebé que está, por algum motivo, e podem ser N, não é? Mais fechado sobre si mesmo, é um bebé que interage menos, é um bebé que olha menos nos olhos, é um bebé que explora menos o que se passa à volta, é um bebé que fica mais fechado sobre si, com menos interação sensorial, muito menos. Portanto, isto começa desde pequeninos. Desde pequeninos. E, na realidade, também há uma fase da mulher que é mãe que muda muito a sua postura conforme nós temos, que é a gravidez.
Claro.
E essa mudança aí também vai refletir no bebé que está lá dentro. Portanto, as mulheres que têm depressão durante a gravidez, etc.
Pois, o bebé também fica mais fechado, não é?
É, exatamente. A riqueza dos movimentos in útero são diferentes. E estão a estudar, obviamente, e percebe-se que há movimentos in útero ditos normais, do desenvolvimento dito normal, e quando há alguma alteração a esses movimentos in útero dos bebés a termo, não é? Dentro do tempo normal, esses movimentos são diferentes. E isso já pode alertar para algumas questões mais fidedignos que algumas análises ou exames.
Imagina.
É verdade. Os bebés prematuros têm outro tipo de movimentos ditos normais do prematuro, que são diferentes do bebé a termo. Mas isto é muito interessante perceber que o movimento é muitas vezes a tradução do estado da alma.
Esta frase é bonita.
Muito bem, muito bem.
Não só é uma grande verdade, como é uma frase bonita.
Bonita. E reparem que quanto mais variabilidade o corpo humano estiver disposto ou exposto, também há uma certa analogia com aquilo que se passa na vida. A criança está, explora, mexe-se, salta, ou deveria, não é? Cada vez mais subir árvores, descer árvores, e está exposta a uma panóplia de estímulos e desenvolvimento e de aprendizagens. O idoso já tem um movimento mais restrito, já não é o que se passa lá fora que é tão importante, já é o que se passa mais cá dentro. A idade adulta, há essas duas fases também, não é? Então é muito engraçado perceber esta analogia, que realmente o movimento e o sentimento têm algo em comum. E que ninguém consegue, tanto, e não estou a falar da dor física, não é? Salvaguardando a dor física. Mas ninguém que esteja feliz fica muito quietinho, muito parado, encolhido, não é? Pois. E ninguém que esteja muito triste, verdadeiramente triste no sentido da palavra, não é?
Carreiro, não é?
Fica peito aberto e quer ir dançar. Pronto, a menos que haja aqui outras ajudas.
Não, às vezes, não é, estava-me aqui a lembrar que muitas vezes há algumas estratégias, não sei, posso chamar de estratégias de coping com situações depressivas. Não estamos a falar aqui de depressões profundas, não é? Mas situações de depressividade em que para se conseguir lidar com esse sentimento de tristeza que acaba por ser latente ou permanente, às vezes há uma atitude que a maioria das pessoas parece de grande alegria, de às vezes quase um pouco
um estrismo,
um pouco histriónico, mas não é nada disso que se passa cá dentro.
Sim, mas ainda assim a postura pode não, ou seja, apesar de ter um comportamento histriónico, pode estar aqui.
Indícios que são
Sim, sempre são qualquer coisa visível.
É sempre muito visível. Porquê? Porque isto não está no nosso consciente, no nosso controle.
Pois, sim, é verdade.
A questão postural, a maneira como cruzamos um braço ou não cruzamos, porque é o direito sobre o esquerdo, etc, etc, tem tudo a ver com padrões de movimento que nos estão incutidos, que nos são incutidos desde que nascemos, desde que nos começamos a dividir em células. E esses padrões, isto não é algo que a gente. Não são botões que nós conscientemente.
São coisas que estão automatizadas.
Sim, são muito automatizadas. Tem muito a ver com o sistema nervoso autónomo, tem muito a ver com digamos, o cérebro primitivo. E aí é muito difícil nós chegarmos com o consciente. E portanto, por isso é que é uma boa maneira de nós avaliarmos. Por isso é que a linguagem não verbal é uma maneira muito, às vezes até mais fidedigna, de avaliarmos o que é que a pessoa nos está a dizer do que a palavra em si, do que o conteúdo em si. Não é? Porque a linguagem não verbal a pessoa não consegue controlar.
Pois.
E tem a ver com isto. E a postura.
E há microexpressões que quem estuda sabe.
Exatamente. Denuncia.
Exatamente.
São denunciadoras, sim.
Exatamente. E a postura é a mesma coisa. A postura é a mesma coisa. É como nós percebemos que a pessoa, estou muito feliz, mas ali há um movimento que não é fluido, que não é gracioso. Depois há muito que se pode estudar perante isso.
E então, no decurso da sua atividade, esta fase de observação é fundamental.
Sem dúvida.
para depois poder ir ao encontro.
Sim, a avaliação daquilo. Inclui tudo isto, não é? Quando nós avaliamos uma pessoa, nós costumamos dizer, é a partir do momento que pomos os olhos na primeira vez na pessoa até que a pessoa sai. Tudo conta, como é que vai à casa bem, como é que se veste, como é que se desce, tudo, como é que se senta, se senta com as mãos, com as pernas cruzadas, se não, qual é a perna que está por cima, tudo conta, tudo conta. Outra coisa que é muito interessante ver, e agora pegando a ponte do vosso tema de hoje, que eu gosto sempre de tentar dar uma perninha, eu vou tentando, a questão dos animais de estimação.
Então,
é uma questão muito...
Há que se identificam com os donos.
Bom, eu não ia entrar por aí,
não, isso é engraçado porque às vezes
a cara do cão
é igual à cara do dono.
Não é parecido.
Não, enfim, desculpa,
mas pronto, não era por aí.
Não, mas enfim. Mas realmente é muito engraçado observar o bem que o animal de estimação faz ao sistema nervoso das pessoas. Ou seja, aquele carinho, aquele ser que dá aquele carinho, dá aquela atenção, que obriga a ir à rua, que obriga a andar, que obriga. Ou seja, é uma força da natureza que está ali. Lá está, no estado mais triste, mais deprimido, muitas vezes é essa obrigação de ir com o cão à rua que tira as pessoas de casa.
Exatamente.
Não é? Então isto são só mais-valias também. Portanto, temos aqui uma terapêutica, como estava a falar, e bem, e nesse aspecto os animais de estimação são, não? Até porque o animal de estimação exige brincar. Quer brincar, não quer.
Pois.
As exceções já foram muito velhinhas, mas ainda assim, querem mimo, querem acolhimento.
Mas precisam de uma atenção. A pessoa é responsável por aquele ser que foi buscar à rua ou não, não interessa, mas é responsável por aquele.
Teoricamente, não é? Sou uma pessoa responsável.
A princípio é.
Claro,
não é?
Claro.
E deve assumir essa responsabilidade. Exatamente. Isso é que é o correto. E, portanto, não é só a obrigação de levar à rua, mas é o de alimentar, o de perceber se está ou não está.
Brincar, escovar, tudo. E tudo isso é movimento.
Exatamente.
E tudo isso traduz em carinho.
E obriga a pessoa também a não parar.
Aliás, há uma série de animais que são terapeutas.
Sem dúvida alguma. Sem dúvida
e há uma série
alguma.
De animais que até visitam, por exemplo, os hospitais.
Isso.
E têm uma ação muito benéfica.
E com as crianças também.
Com as crianças, com os adultos.
Tem uma capacidade de compreensão sensorial, às vezes muito além do adulto, não é? Porque nós ficamos muito nas palavras.
E a espécie humana tem a mania que. A mania, passa a expressão, tem a mania que percebe tudo, sabe tudo e está assim. Não, não, senhor, não é nada disso. Não é nada disso.
Não, eu não sei se às vezes eles não são mais inteligentes mesmo que
pois,
nós.
Quem sabe? Seria aqui um tema de um.
Para um futuro. Para um futuro.
É, exatamente.
Pronto. Sofia,
é isso,
não sei se precisa.
Ah,
então já terminou a sua intervenção.
E voltamos a ter a Joana aqui daqui a 15 dias.
Não? Obrigada.
É. Isto tem muito pano para mangas.
Ah, pois, tem sempre.
Mas daqui a 15 dias continuamos.
Pronto. Exatamente.
Exato.
Obrigada, Joana.
Obrigada eu. Um bom resto de dia e obrigada a todos que nos ouvem e que queiram tirar dúvidas e partilhar este
já
momento
sabe.
De rádio tão interessante.
Obrigada.
Obrigada. Yeah. Why you calling at 11:30 when you only wanna do me dirty? But I hit right back 'cause you got that. Yeah. Why you always wanna act like lovers but you never wanna be each other's? I say don't look back. You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. You got me in a tight grip. You know how to just make me want you, baby. Do you love it when you keep me guessing? When you leave and then you leave me stressing. I can't stay mad when you walk like that, no. Why you always wanna act like lovers but you never wanna be each other's? I said don't look back but I go right back and all of a sudden I'm hypnotized. You're the one that I can't deny. Every time that I say I'm gonna walk away, yeah. You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you.
Just make me want to.
Agora no final do nosso momento aqui com música, Charlie Puth, estávamos a ouvir uns grilinhos, que é tudo a propósito, não sei se
estamos a falar sobre animais,
estamos aqui a ouvir uns grilinhos da noite. Mas então, entrando realmente no tema que nos traz aqui hoje, o que, enfim, de repente me ocorre dizer é que, lamentavelmente, isto pegando até nas últimas palavras que trocámos aqui com a Joana, não é? Lamentavelmente, nos dias de hoje, subsiste ainda uma displicência do homem para com a natureza e que está muito ancorada numa ideia que é antropocêntrica. E esta ideia é de que os humanos são realmente, ou veem-se como superiores aos outros seres. E já agora, para relembrar quem de repente nunca mais pensou nesta ideia de antropocentrismo, o antropocentrismo é uma concepção que coloca o ser humano como o centro do universo, enquanto a vida dos não-humanos possui, enfim, para alguns menos ou nenhum valor moral. Sendo estes considerados, estes outros animais, apenas recursos, bens ou propriedades da humanidade. Esta é realmente uma ótica totalmente egocêntrica e que tem em vista unicamente o bem-estar da espécie humana, não é?
Infelizmente é verdade, pois. Fátima. Ainda se verificam muitas situações onde esta postura se aplica. Por exemplo, têm sido divulgadas notícias que na Baixa de Lisboa, cães e até coelhos são cada vez mais utilizados por mendigos. Quanto mais pequenos, maior é a esmola.
Isto de acordo com as notícias que nós
encontramos. Sim. Esta situação desencadeou um alerta de emergência de animais em risco, uma vez que se verifica uma eventual exploração destes animais, que são assim usados para criar empatia por parte de quem passa e, a partir daí, serem apenas um meio para receber dinheiro.
Pois é. E esta é, ao que parece, uma estratégia que não será nova, infelizmente. Nestes casos, os animais muitas vezes não estão bem cuidados, e há referências de que alguns poderão estar eventualmente presos e não terem espaço para se movimentar, nem estão, enfim, alimentados com a ração adequada. Mas convém aqui salientar que esta situação de que estamos a falar se diferencia dos animais de companhia, por exemplo, das pessoas em situação de sem-abrigo, que é uma temática um pouco diferente e que, se calhar, daqui a pouco nós vamos poder abordar esta questão de uma forma mais pormenorizada. E resta agora aqui também falar que, por exemplo, a provedoria dos animais tem estado a receber algumas denúncias sobre o uso da mendicidade, o uso de algumas crias de cadelas que estejam grávidas e que funcionam realmente como este motor de empatia para quem passa. Isto de acordo com algumas notícias que fomos encontrando por aí, não é?
E apesar das muitas ações de sensibilização que têm sido feitas no sentido de mudar comportamentos, ainda se verificam situações de grande violência e crueldade contra os animais. E a este respeito, acho que é importante referir que a sociedade deve considerar e entender que a crueldade contra animais é o que se pode designar por um primeiro patamar numa escalada de agressão que começa nos animais e depois passa para os humanos. E quando se verificam casos de violência e agressão contra animais, estas situações devem ser tratadas com especial atenção, porque estamos perante um motivo de alerta e é necessário mesmo intervir.
Sem dúvida. Aliás, há vários estudos realizados que têm vindo a alertar para a realidade da crueldade animal e a demonstrar a relação direta que existe entre a violência contra animais e outros tipos de violência, tais como, por exemplo, a violência doméstica, os maus-tratos infantis e outras formas de violência interpessoal. Pelo que não podemos continuar a secundarizar estas manifestações comportamentais. E tendencialmente pensa-se em termos de violência contra animais que ela é mais dirigida a cães. Mas a verdade é que ela também é dirigida, por exemplo, a gatos. Inclusive aqueles que integram as colónias, não é?
É verdade. E temos notícias que ilustram esta triste realidade, como, por exemplo, um caso de violência doméstica em que a mulher terminou a relação e, como represália, o agressor envenenou os gatos da colónia que aquela alimentava. Também um caso de um homicida que praticava tiro contra gatos errantes.
Os gatos passavam por ali.
Exatamente. Assim. Ou casos em que os condutores atropelam propositadamente os gatos. E existem ainda casos de crianças que praticam violência contra os animais, nomeadamente contra os gatos. Sendo disso exemplo, um caso ocorrido em 2020 e outro em 2021, em Leiria e Barcelos, respectivamente. E pronto, e que não nos vamos abster de falar aqui, porque pois realmente sim, não...
Muito violentos.
Foram violentos e não vale a pena estarmos aqui
não
a
vale
referir.
A pena dar ideias até.
Exatamente, devido ao seu caráter mórbido.
Exato.
Também. Também temos os casos dos gatos de colónias, em especial os gatos pretos, que muitas vezes também são usados para celebração de rituais religiosos que envolvam o sacrifício desses animais também, não é?
Pois. Coitados dos gatos pretos, ainda não se livraram deste...
Ah, não, desse estigma.
Deste estigma, é verdade. A investigação aponta para importantes benefícios, entretanto, físicos e mentais que decorrem da interação estabelecida entre humanos e outros animais. E há pouco a Joana acabou por também falar sobre isto, não é? E particularmente no caso destes felinos, sabemos que há benefícios não apenas para os tutores, mas também para os cuidadores, como por exemplo, esta pode ser uma forma muito boa de combater o isolamento. Há pessoas cujas saídas de casa são para cuidar das colónias, em especial pessoas idosas, e esta rotina de alimentar as colónias é também benéfica em muitos aspectos da vida destes cuidadores. Aliás, há cuidadores que até percorrem longas distâncias para o efeito, com ganhos para a sua mobilidade e capacidade física, por exemplo, não é?
Exatamente. Sabemos que a Provedoria dos Animais tem realizado diversas iniciativas para promover o cuidado destes animais, como, por exemplo, a criação do Banco Alimentar, uma iniciativa pioneira na cidade de Lisboa. E trata-se da Rede de Resposta Alimentar aos Animais de Lisboa. Este projeto, que se iniciou em outubro do ano passado, tem a duração de 3 anos e abrange 1.500 colónias e cerca de 13 mil gatos. No entanto, o objetivo é que continue em vigor depois deste período de tempo. Mas, felizmente, temos mais iniciativas que importa destacar.
Sim,
não é verdade,
felizmente. E temos aqui hoje... três convidados que representam duas entidades enfim, que são relevantes neste cuidar dos animais e que nós começamos por falar para já no caso da Câmara Municipal de Lisboa, que entre outras iniciativas e projetos e através da Casa dos Animais de Lisboa disponibiliza muitos apoios aos animais silvestres e aos assilvestrados, e nós queremos saber muito mais sobre o que é que está a ser feito e por isso convidámos a doutora Sofia Batista, que é chefe de divisão da Casa dos Animais de Lisboa e que é um centro de recolha oficial de animais errantes na cidade, e promove também a captura e o tratamento e executa ações para reduzir o abandono e fomenta a adoção responsável. Olá, boa tarde, bem-vinda.
Olá, obrigada.
É com muito gosto que a temos aqui e queremos então saber tudo sobre a Casa dos Animais e tudo sobre os diversos projetos que estão em curso e aqueles que se calhar estão pensados para começar, não sei. E também gostaríamos de perceber qual é a missão da Casa dos Animais, depois de saber quantos funcionários lá estão, quantos voluntários, enfim, fale-nos da Casa dos Animais.
Então, a Casa dos Animais de Lisboa é efetivamente o centro de recolha oficial do município de Lisboa. Estrutural e funcionalmente depende da Direção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia, na qual estamos inseridos. E a nossa principal missão é mesmo essa que vocês acabaram de transmitir. Portanto, é a recolha, a captura e o alojamento dos animais que não têm detentor e dos que tendo foram vítimas de maus tratos ou se encontram perdidos na rua e que depois são restituídos. Para além dessa, obviamente que temos como objetivo final a adoção responsável, isto para que nós possamos restituir ao animal um novo lar, não é? E melhorar o lar, quer para os humanos, quer para o próprio animal, uhum. E transformando assim a vida de todos mais feliz. No âmbito do programa 7 que falou, que é o tal da captura, uhum. Capturar, esterilizar e devolver, a Câmara Municipal de Lisboa, a Direção Municipal e a CAL também têm essa competência, que se trata de controlar a população de animais errantes, neste caso gatos, assilvestrados, que não tendo um comportamento que possa ser adequado e adaptado para casa, vivem na rua e que para isso estão controlados, ou seja, são esterilizados, são identificados eletronicamente, vacinados, desparasitados.
Esses são os gatos de colónia?
São os gatos de colónia. Exato. E que, por norma não, todos têm cuidadores que estão registados connosco, portanto nós fazemos a gestão das colónias sede no município de Lisboa, depois cada município tem a sua tutela, e que, para além de fazermos estes procedimentos, os cuidadores, sempre que identificam ou que há um animal que está doente, alguma situação em particular, solicitam-nos a nossa colaboração, são efetuados os procedimentos médico-veterinários e depois, então, devolvidos.
Portanto, não vão a um veterinário, contactam-vos a vocês, em vez de ir, por exemplo, a um... Ou às vezes, há pessoas que vêm aqui a um hospital veterinário, não é? Ou que têm os animais.
Sim, mas se calhar também é verdade que estes animais de colónia, alguns são mais dóceis, não é? Que nós conseguimos, se calhar, pegar, pôr numa caixa de transporte e levar a um veterinário. Mas há outros que é difícil esse manuseamento e por isso é importante haver aqui a intervenção de um técnico que recolhe o animal e leva para a Casa dos Animais, onde ele é perfeitamente apoiado naquilo que necessita, não é?
Habitualmente, a maioria dos animais dos gatos shed são recolhidos com gaiolas e armadilhas específicas, uhum, para o efeito, onde é emitida uma licença pelo Instituto de Conservação, Natureza e Florestas para o efeito, e portanto são técnicos especializados, são os nossos tratadores apanhadores também, algumas associações com as quais nós também colaboramos e, uhum, até algumas cuidadoras que procedem à captura, entregam na Casa dos Animais de Lisboa ou nós vamos buscar ao local, que é na maioria das vezes, uhum. Fazemos o tratamento e quando o animal está preparado, se caso tenha que ficar lá ou possa ser acompanhado pelo cuidador, é devolvido. Uhum. Existem muitas situações em que o animal é recolhido, e isso ainda acontece, que se percebe que é um animal dócil e então nós acabamos por ficar com ele para o recolocar para a adoção e encontrar um novo lar.
Pois. Exatamente.
Pois, porque, deixa-me só dizer uma coisa, quando estivemos a fazer a nossa pesquisa, eu percebi que neste caso dos gatos, por exemplo, aqueles gatos que sempre foram gatos de rua normalmente são menos dóceis, não é? Aproximam-se, têm mais medo das pessoas, os tais, uhum, assim. Os outros que já tiveram um lar, mas por qualquer razão foram parar à rua, aproximam-se mais das pessoas porque já têm aquela convivência anterior no espaço de uma casa com um humano, não é?
Sim, na maioria dos casos sim, pese embora também se verifiquem aqui a componente de sociabilização mesmo de mãe para filhos, neste caso, okay, de gato também, gata, para gatinhos, uhum, também tem a sua influência. Sim, sim, e portanto, sim, também é possível verificar que algumas ninhadas que são recolhidas ainda com os gatinhos jovens, em que é tentada a recuperação no sentido de os tornar adotáveis e socializar, e que ela não é bem sucedida e que nós percebemos que são animais que não são para estar num ambiente de casa, não são sociabilizáveis. E há outros que sim. Por exemplo, por acaso, e nós contamos com 50, respondendo um bocadinho, voltando atrás e respondendo, uhum, à sua pergunta, sim, nós neste momento temos 50 funcionários
efetivos, permanentes,
efetivos,
não é?
Permanentes, que têm uma equipa multidisciplinar, uhum, portanto, desde médicos veterinários, uma bióloga, uma psicóloga organizacional, um zootécnico, tratadores apanhadores, encarregados operacionais, portanto, temos assistentes técnicos, temos uma planóplia
de funcionários.
Exatamente.
É preciso envolver, não é?
Contamos com 90 voluntários regulares, para além dos que não são regulares, contamos com 90, e agora lembrei-me dos voluntários regulares, exatamente porque nós temos uma das nossas voluntárias que é assim, são todos muito especiais, e esta em particular, que é a Dona Fernanda, muitas vezes tem esse cuidado e muito jeito e aptidão, apetência mesmo e empatia, para conseguir socializar estes gatos sete.
Estes, portanto, que não são, vezes, à partida, aparentemente tão dóceis, não é?
Sim.
Isso é muito interessante.
Também.
Ninguém fala
não,
nada.
E há aqui fazer uma pergunta também. Gostávamos de saber que tipo de cuidados é que são disponibilizados para estes animais que diariamente vão chegando.
Há uma coisa que é óbvio, que é um centro de recolha oficial não é uma casa. Sim. Não é um lar. Independentemente disso, nós fazemos por garantir que todos os nossos animais, ou seja, os animais que estão à nossa guarda e também são um bocadinho nossos, e por isso é que nós dizemos os nossos animais, se tenham no fundo ou possam expressar as suas cinco liberdades, e isso respondendo aos cuidados que têm, que é a nutricional, portanto, livres de fome e de sede, portanto, disponibilizamos a água, a comida, livre de sofrimento e de saúde, portanto, e de doenças, neste caso, e portanto, potenciamos e possibilitamos a saúde através de todos os cuidados médico-veterinários. Posso dizer que na Casa dos Animais de Lisboa, para além daquelas que são as obrigatoriedades legais nesse aspecto, nós temos procedimentos que envolvem também outros procedimentos médico-veterinários que não são obrigatórios, como são desparasitação interna e externa, a vacinação contra doenças infectocontagiosas, incluindo a tosse do canil no caso dos cães. Portanto, temos assim várias upgrades, digamos
pois,
assim.
Pois, aquilo que é obrigatório.
Exatamente. Depois, livre de desconforto térmico, não é? E físico, e também o livre de poder expressar o seu comportamento natural, que este é um dos grandes desafios dos centros de recolha oficiais, porque não são casas, não é? Nem são, apesar disso. E neste caso, tanto os nossos funcionários como os voluntários, que são muito queridos também, tanto como os funcionários, não é? Têm uma grande componente aqui. Porquê? Porque fazem a parte da sociabilização. Além destes 90 voluntários regulares, nós também temos Erasmus, portanto, e da faculdade, do hospital, aliás, da secção da ala psiquiátrica do Hospital Egas Muniz. Temos também, por exemplo, uma parceria, um protocolo estabelecido com a Fundação Lar dos Cegos, que é ali em Campo de Ourique. Em que eles nos contactaram, porque na altura do Covid, isto é uma história muito engraçada, na altura do Covid eles sentiram que muitos dos seus utentes estavam mais parados, mais desanimados, não tinham vontade de fazer grandes atividades, mas gostavam muito de animais. E então reservámos uma tarde, que é feita de 15 em 15 dias, e eles, durante o tempo em que não vão, fazem e constroem com as próprias mãos objetos de enriquecimento ambiental para levar para os nossos animais, e naquela tarde socializam com eles. E é muito curioso ver, porque isto é muito bom tanto para os idosos, não é? Que ganham aqui um outro alento,
como para os animais,
e melhoram a motricidade, como para os animais. E é engraçado ver que muitos dos nossos animais regulam a energia para estar com eles, porque percebem que eles não têm a mesma capacidade de outros voluntários que correm.
Há uma série de estudos já.
Exatamente,
sobre
e regulam
isso.
Com
mas
isso.
Mas aí está uma constatação in loco de que esses estudos estão certos, não é?
E quantos cães e gatos têm?
Nunca há, é assim,
nunca há um número certo.
Um número certo,
vão chegando.
A esta altura
vão...
pode ter chegado já e pode ter.
Exato, mas mais ou menos.
Neste momento temos 145 cães e 75 gatos. Para além dos nossos habituais 90 gatos da Colónia 7, que temos também.
São os residentes.
São os residentes. Também temos alguns cães que são residentes, portanto, que são connosco, peço desculpa, não, isto faz. É a falta de prática, daqui de afastado no microfone, que são residentes e que são nossos, não é? Não estão para a adoção e que foram ficando por diversos motivos, e temos alguns que são nossos e que, pronto, são nossos e nós somos os detentores e fizemos uma adoção responsável.
Sim, alguns se calhar mais velhos também, não?
Sim, por exemplo, olha, temos o caso de um que é o Ruca, que é muito territorial, que na altura ele tinha detentor, é um do que foi vítima de maus-tratos, e em que, e esta história foi conhecida na altura, ele colocou o animal, era um cachorro, fora da janela, e dizia que se teve atingisse um X número de likes, que largava o animal. Pronto, obviamente que o processo foi para o Ministério Público, esteve em tribunal, Inicialmente ele parecia um cruzado de labrador, mas afinal era um cruzado de cana e corso. E o processo demorou bastante tempo, o que fez com que, aos 2 anos e meio, quando veio a autorização para nós colocarmos para adoção responsável, um cana e corso é territorial, já nos tinha a nós como os seus detentores e o seu espaço, já estava
portanto,
territorial.
Não se iria adaptar.
Não era, exatamente, e era um risco para todos, claro. E nós já lhe tínhamos uma grande estima, portanto, claro. Está, é um dos nossos, está connosco até
Ruca.
Hoje. É o Ruca. Sim.
Mas realmente isto vem na sequência daquilo que estávamos há bocado a falar, não é? Destas atitudes.
Sim. E qualquer pessoa pode denunciar, pode fazer uma denúncia, tipo como é de violência doméstica. Podemos, eu por exemplo, sei que a minha vizinha maltrata o animal. Posso fazer uma denúncia?
Pode fazer uma denúncia ou uma exposição e há várias entidades para fazer.
Depois averiguam.
E depois averiguamos. E aqui voltando um bocadinho atrás ao que diziam. No caso da mendicidade que vocês falavam,
pois. Eu frisei que foi as notícias
sim.
que encontramos.
Sim.
Mas já a casa, agora quero o seu comentário.
Claro,
não?
Que sim, e faço a questão também de transmitir. A Casa dos Animais de Lisboa tem acompanhado também muitas situações dessas, uhum. E tem ido junto com as entidades competentes na matéria, nomeadamente no que diz respeito à mendicidade, que são as autoridades policiais, a fazer vistorias aos locais. Uhum. Segundo aquilo que nos foi transmitido até pelas próprias autoridades policiais, é proibido a mendicidade com crianças, direta, mas não há nada na lei que preveja relativamente aos animais. Sendo que todos os animais que nós presenciámos em sede de vistoria cumpriam todos os requisitos legais, tinham alimentação, estavam bem cuidados, inclusivamente um que andou, e esse é talvez o mais conhecido, que era com cachorros pequeninos, super bem tratados, tinham vacinas todas, já tinham 2 adotantes, que eram dois lojistas, para dois, para outros dois, lojistas ali, portanto verificados em loco, e de todas as situações, que foram muitas, as que nós vistoriámos, apenas um não tinha todos os requisitos cumpridos, uhum. E então encaminhámos para a Associação Animal Life, com a qual nós temos um contrato de programa,
e
para
que está
poderem
aqui
fazer
hoje
os acompanhamentos.
Já vamos falar com eles também. Sim. Pois é, porque realmente eu tive o cuidado de repetir várias vezes, de acordo com as notícias que vamos encontrar, porque às vezes, enfim, às vezes há aqui algumas notícias um pouco sensacionalistas e que querem, enfim, chamar a atenção das pessoas e acabam por nem sempre fazê-lo da melhor forma. E por isso é que nós, a Luísa e eu, achamos ótimo o seu comentário para esclarecer aqui um pouco. Que
exatamente.
Talvez não seja exatamente como tem sido
noticiado,
porque realmente é verdade que existem algumas pessoas que vivem na rua por diversas circunstâncias e que têm os seus animais de companhia, e muitas vezes o que se repara é que os animais acabam por aparentemente parecerem
bem
muito
cuidado.
Mais bem tratados que eles próprios, não é?
Sim. Sim, e por norma é um alento também para eles, não é? E nota-se que o animal gosta do detentor.
Pois, e
portanto,
retirar aquele animal daquele contexto era uma violência.
Curiosamente, a última ação que nós fizemos até foi no âmbito com a Provedoria Municipal dos Animais de Lisboa, que falou há pouco, e com a Polícia Municipal nas ruas de Lisboa, e foi há pouco tempo. E em todos os que foram verificados, apenas e foram vários, apenas um não cumpria, que era o tal.
Pois, o tal.
Não cumpria as imposições todas, e poder dizer-vos que em todos os outros cumpriam mais ainda, portanto também tinham vacinação.
Para além daquilo,
é uma coisa boa.
Bom, mesmo assim, ainda há pessoas que, enfim, não se comportam de uma forma correta em relação aos animais. Mas enfim, isso também tem aqui outras explicações que não cabem aqui agora no contexto do nosso programa falar, mas há razões, há explicações para esse comportamento tão pouco correto. Enfim, tive aqui à procura de uma palavra possível, tão pouco correta em relação a um animal que está à nossa mercê, que depende de nós, não é? E que deveria ser a nossa responsabilidade.
E quando nós adotamos um animal, primeiro, se tivermos mais que uma pessoa, ou seja, se for uma família e basta ser de dois, deve ser uma decisão unânime, ou seja, todos devem estar de acordo, devem pensar que é uma adoção para a vida do animal,
claro.
E portanto que tem algumas implicações,
responsabilidades,
e pensar nelas.
E é um compromisso
para a vida.
Exatamente. Assim é que deveria ser, ou que deve ser. Às vezes é que há algumas exceções, infelizmente não pelas melhores razões. E estava-me aqui agora a lembrar, por exemplo, o caso dos acumuladores de animais, não é? Que é também uma situação complicada e que já se considera, e considera-se muito, muito bem, uma perturbação mental que é denominada Síndrome de Noé, e que faz todo o sentido chamar-lhe Síndrome de Noé, porque as pessoas o espaço da casa é como se fosse uma arca de Noé, cada vez mais animais, quantos mais melhor, porque isso, enfim, há aqui um processo de gratificação que, de certa forma, pode ser eventualmente bom para a pessoa, mas é péssimo para os animais, não é? E segundo informações que realmente recolhemos na pesquisa que efetuámos, estes acumuladores de animais estão a aumentar e é preciso, enfim, dar-lhes aqui alguma ajuda. Estes acumuladores de animais são, segundo os investigadores, pessoas que vivem muitas vezes em situação de precariedade, sobretudo, diz o estudo, mulheres mais velhas, frequentemente em condições de vulnerabilidade e isolamento e que tendem a acumular, em princípio, apenas uma espécie animal, ou só cães ou só gatos, fundamentalmente é cães e gatos, não é? E estas pessoas tendem realmente muitas vezes a negligenciar-se a si negligenciar-se a si próprios e aos animais que muitas vezes podem, enfim, não ter a alimentação que necessitam, podem adoecer ou morrer sem os devidos cuidados. Isto porque não há como, às vezes, prestar os cuidados necessários a tanto animal dentro de um espaço. Pode ser um apartamento, pode ser uma casa, pode ser um quintal.
Mas tanto animal é uma despesa.
Pois, e depois as pessoas muitas vezes já não têm condições até para si próprias, para viverem de uma forma minimamente condigna, quanto mais depois todos estes animais que vão acumulando. E eu gostava de saber se por acaso também prestam algum tipo de ajuda nestes casos, relativamente a estes animais, também os recolhem, quando eles são sinalizados, não é?
Sempre que há uma sinalização de uma situação dessas, a vistoria é sempre conjunta, ou seja, do médico veterinário municipal, e neste caso do Centro de Recolha Oficial, Município de Lisboa, Casa dos Animais de Lisboa, outros municípios, dos correspondentes, em conjunto com a Autoridade de Saúde. E é sempre feita a vistoria conjunta, porque não vou dizer em 100% das vezes, mas se calhar lá perto, caso não haja aqui, caso não seja feito o devido acompanhamento, e quando falamos o devido acompanhamento é também o tratamento da pessoa, porque efetivamente é uma doença do foro mental.
Exato.
O que acontece é que há reincidência, ou seja, os animais são retirados e daqui a pouco
estão lá
os mesmos, o mesmo número ou ainda mais, porque a pessoa perde a noção de que de facto não está a ajudar e que não está a dar as condições adequadas aos animais, não é? Perde essa noção e, portanto, tem que haver aqui uma junção de sinergias e acompanhamento de todas as partes, ou seja, poder retirar os animais sim para o local adequado e, neste caso, habitualmente Centro de Recolha Oficial, e simultaneamente com a Autoridade de Saúde, portanto, efetuar também a devida higienização quando é caso disso. E também acompanhar clinicamente a pessoa que sofre do síndrome, não é? Porque senão a reincidência é praticamente garantida.
São retirados aqueles, mas depois, passado pouco tempo, ela ou ele começa mais uma vez a recolher animais. E há também um caso de algumas pessoas que não os recolhem, não os acumulam no espaço onde habitam, mas que são aquelas pessoas que estão junto das colónias também, não é? E que acabam por ter ali uma postura que às vezes não é a melhor, mais adequada em relação ao tratamento e acompanhamento dos animais de colónia. É verdade ou não?
Por acaso, da nossa experiência, nos animais de colónia, às vezes acontece é o contrário. Em termos de alguma pessoa em que efetivamente tenha ou sofra deste síndrome, que tenha a tendência a pegar nos animais de colónia e a levá-los para casa. Ou tentar levá-los para casa.
Pois.
Pronto, é mais essa a situação.
Uhum.
Porque o síndrome não é habitualmente, não quer dizer que seja sempre, lá está, mas habitualmente tem tendência a levar para casa e a acumular dentro de casa, achando sempre que estão a dar as melhores condições fazer o melhor para eles, não é? Ainda que não haja condições para tal.
Pois.
Porque muitas vezes há insalubridade, há doenças e que a pessoa nem tem noção, ou que nem se dá conta, não é? Não se percebe que os animais estão visivelmente doentes e é mais dentro de casa. Não quer dizer que pontualmente portanto, não possa acontecer, mas é
acontece,
mais. O...
Pois, acontece é que as pessoas que sofrem desta sim. patologia vão buscar às colónias e levam para casa.
Ou às colónias, ou à rua, às vezes até pessoas que sentem que não estão a ser cuidados devidamente e tendem a ir lá buscar aquela pessoa sem que a pessoa se aperceba, porque também há relatos disso e acontecimentos sobre isso, em que vão retirar quando a pessoa não se apercebe para levar para casa, e é mais o acumular, é mesmo isto, o acumular junto de si.
Estamos a falar mais de cães e gatos, mas na casa dos animais também se recolhem outros animais, não recolhem? Estamos a abrir aqui um pouco o âmbito. Isto, eu estou a pensar nisso porque aqui há tempos levei lá um passarinho que encontrei e que foi muito bem tratado. Infelizmente, coitado, ele estava muito doentinho e acabou por
não resistir.
Foi uma pena. Mas eu descobri que também podemos levar à Casa dos Animais de Lisboa outros animais, não é?
Um centro de recolha oficial, e dentro das suas competências, habitualmente e efetivamente são animais de companhia, e o que está preconizado à partida são cães, gatos e furões.
Furões. São animais muito engraçados.
Exatamente, e furões. No entanto, este leque tem alargado, e quer dizer, e nós não conseguimos
dizer que não.
Exatamente. Em muitas situações, porque não queremos ajudar, exatamente, e porque também está, e há uma situação para resolver, não é? E nós gostamos, dentro da medida das nossas capacidades, resolver.
Pois, ainda por cima, porque a Casa dos Animais está aqui em Monsanto, e Monsanto tem uma série de animais que vivem na floresta de Monsanto. Portanto, não há como não aparecerem lá outros animais para além dos cães e dos gatos.
Mas existem,
e dos furões.
Existem duas situações. O passarinho não era silvestre, porque se fosse silvestre, aí ia para o LX Crash, que é quem trata dos silvestres. Exatamente, não a Casa dos Animais de Lisboa.
Isso é importante esclarecer.
Exatamente.
Mas é diferente.
Sim, animais silvestres, LX Crash, animais de companhia, Casa dos Animais de Lisboa.
Muito bem. Cães, gatos e furões. Não se esqueçam.
E vamos já quantos
canários.
E o resto, canários, e afins.
Exatamente.
Agora, eventualmente, os papagaios que estão a invadir a cidade de Lisboa, aqueles papagaios verdes que andam por aí, que já são quase uma praga, não é?
São considerados espécie invasora.
Pois.
Eu
não sei se é verdade, porque eu não entendo, mas eu acho que eles provavelmente não têm predadores e por isso.
Tem muito alimento. Como aos pombos, como às gaivotas.
Exato, como às gaivotas.
Eles são muito alimentos, e por todo lado, não é? E barulhentos.
É verdade.
Não é?
Claro que sim.
Há assim uns animais que são um bocadinho sujantes.
Depois, e vamos ficar a fazer nota também, bem. E até para introduzir, se calhar, em jeito, nós também temos. E com a situação económica que nos que o país também se depara, aliás, todos nós e o mundo também, nós temos tido várias sinalizações ou vários detentores que nos procuravam no intuito de terem, se virem obrigados ou sentirem obrigados a abandonar os seus animais, em alguns casos, outros a pedir ajuda mesmo, porque não tinham recursos económicos. E, portanto, nesse sentido, a Câmara Municipal de Lisboa, através da Direção Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia, Casa dos Animais de Lisboa, criou duas possibilidades para estas situações, de pessoas que se encontrem em situação de vulnerabilidade económica. Uma delas através do cheque veterinário, que é um protocolo que se estabeleceu com a Ordem dos Médicos Veterinários, e outro, o contrato de programa Vet na Rua, que se estabeleceu com a Associação Animal Life, que é um projeto foi um projeto piloto que aqui compreende uma saúde holística, não é? E uma visão alargada, o apoio social e o apoio animal, portanto, das famílias humanos e animais. E em que tem uma componente também alargada, quer em tratamentos médico-veterinários, quer com alimentação, alojamento temporário, quando há alguma necessidade. Às vezes também até já há treinos para animais que têm comportamentos menos adequados ou que se revelaram menos adequados, e que possibilita também aqui que haja uma prevenção do abandono, porque às vezes também não é a pessoa que quer.
No fundo é
que
dar apoio também para que a pessoa não se sinta obrigada, entre aspas,
aqui numa franja da sociedade que está mais vulnerável, não é?
Exatamente. Até porque, por exemplo, para a Casa dos Animais de Lisboa, assim como para qualquer centro de recolha oficial, a nossa missão de facto é encontrar sempre adotantes e que haja cada vez menos abandono, para que, não é? E portanto que é o promover a adoção através de campanhas e também o possibilitar que efetivamente não exista o abandono,
que é uma excelente iniciativa. E por isso é que, e por razões que nós já vamos explicar a seguir, por isso é que nós temos aqui hoje, com muito gosto, dois representantes, três, um deles não, enfim, não sei se vai conseguir participar, mas temos
já vamos,
este,
já vamos ouvi-los
a seguir ao nosso
separador. Sim.
Então, só para relembrar, para quem nos está a ouvir, saiba que este é o Olá Vizinho do dia 27 de Fevereiro. Estamos consigo todas as terças-feiras, entre as 3 e as 4 da tarde, em direto, aqui na Rádio Freguesia de Belém.
E temos connosco aqui em estúdio também a Bárbara Macedo.
Olá,
Bárbara. E o Francisco Gonçalves. Olá, Francisco.
Que são da Animal
representam,
Life, não é?
É verdade, uma entidade cujo trabalho se dirige à proteção e cuidado de animais, nomeadamente aqueles cujos donos ou tutores, por razões de carência económica, não têm condições para os cuidar convenientemente. E que têm uma relação bastante próxima também com a Calm, não é verdade?
Exatamente.
Animal Life, Associação de Sensibilização e Apoio Social e Ambiental, tem como missão envolver e sensibilizar a comunidade para os problemas de abandono, maus-tratos e defesa dos animais. E o que nós agora gostaríamos de saber é um bocadinho mais sobre a vossa missão, sobre a vossa visão, sobre os vossos valores. Não sei quem quer começar.
Eu posso começar e depois passo aqui a palavra
à Bárbara.
Antes de mais, obrigado pelo convite. É verdade, a Animal Life nasceu há 10 anos. Tinha um propósito de apoiar as associações zoófilas através da criação, foi pioneira na criação do Banco Solidário Animal. Ainda agora, recentemente, no passado fim de semana, tivemos a recolha de alimentos nas superfícies comerciais.
Eu vi.
Viu? Contribuiu?
Sim, senhor.
Muito bem.
Sim, senhor.
Eu, antes de vir aqui para a emissão, consegui pedir à colega que está responsável por essa área para apurar mais ou menos os valores, porque ainda estamos em contagem de recolha de alimentos, mas para que fique aqui referido, só neste fim de semana foram recolhidos mais de 88 toneladas de alimentos.
Isso é muito.
É muito.
Verdade. Isso é muito.
Em dois
foi muito
dias.
Bom.
Muito bom. Foi muito positivo.
Embora positivo, acaba também por ser aqui um pouco preocupante, não é? Porque...
Sim, nós dizemos que é positivo porque acaba por ser para ajudar todas as associações zoófilas que fazem parte e que participam, e também as protetoras de colónias, mas não deixo de concordar aqui com a Bárbara que acaba por ser preocupante, porque cada vez mais estão a chegar pedidos de ajuda, o que é preocupante.
Claro. Mas eu acho que nestas causas, normalmente, até o povo português costuma ser bastante solidário, não é? Eu acho que isto vem...
É que os animais tocam um bocadinho mais ao coração.
Exato, ao coração.
Sim.
Já nas outras causas, eu acho que, como bancos alimentares e outras causas que também de ajuda, eu acho que os portugueses...
Mas nota-se agora cada vez mais.
Mas
também na questão dos animais,
dos animais
que
é que eu acho
contribuição.
Que há mais contribuição do que antigamente, não é? E do que seria de esperar também.
Sim, esperemos que todas estas ações de sensibilização que vamos fazendo, que enfim, tenham aqui algum efeito, algum impacto nas pessoas, não é? Esse é um dos grandes objetivos.
Exatamente. Digo. Como eu estava a dizer, a Animal Life surgiu há 10 anos atrás com este propósito de ajudar as associações zoófilas, mas muito rapidamente deparou-se com um grande problema: as famílias em situação de vulnerabilidade social. Quem é que as ajudaria?
Pois.
Através aqui da parceria com a Casa dos Animais de Lisboa, e no qual agradeço mais uma vez, foi possível implementarmos aqui na cidade de Lisboa um projeto pioneiro, que é o Vet na Rua, que é constituído por uma equipa multidisciplinar, através de uma assistente social, que é a Bárbara Macedo neste caso, e da nossa médica veterinária Ruth Porém, que também está aqui connosco, presente.
Sim, porque a princípio nós talvez consigamos que ela consiga também ainda conversar connosco
um bocadinho.
Pronto, esta equipa tem o propósito de se deslocar às juntas de freguesia aderentes a este projeto, porque este projeto também só é possível com a colaboração da Câmara Municipal e também das juntas de freguesia, porque são o canal sinalizador destas situações.
Exato.
Muitas das vezes são, aliás, a maior parte das vezes são eles que nos sinalizam, porque estas famílias, muitas delas já se encontram a ser acompanhadas pelos serviços sociais das juntas. E sem esta sinergia destas três entidades, nada disto seria possível.
É todo um trabalho conjunto.
É um trabalho em rede.
Claro, em rede.
E cada vez mais devemos trabalhar em rede, só assim conseguimos
chegar
onde queremos.
Onde queremos.
Até porque, pegando aqui também no que o Francisco está a dizer, o facto de nós termos um protocolo com juntas de freguesia.
Pronto, exato, ainda bem que fala nisso.
Permite-nos ter aqui um contacto muito mais próximo e direto com todas as famílias que nos chegam, não é?
Exatamente.
Nós, principalmente, estamos a falar de Portugal, não é? Que é um país bastante envelhecido. Portanto, trabalhamos muito com a população idosa. Portanto, o facto de termos uma equipa multidisciplinar, que é composta por uma assistente social e uma médica veterinária, permite chegarmos a estas pessoas. Pessoas que têm, que estão numa idade mais avançada.
Olhar o caso em várias dimensões. Claro.
Exatamente. É? Pessoas com mobilidade reduzida, porque para além de nos deslocarmos aqui às juntas de freguesia ou aos espaços que nos são cedidos pela Câmara Municipal, nós muitas vezes também acabamos por ter de fazer domicílios, não é?
Pois
felizmente,
é.
Também aqui, agradecendo novamente aqui à Casa dos Animais, nós temos uma carrinha que nos permite também deslocar e muitas vezes então dirigirmos aqui ao domicílio de pessoas que infelizmente não têm condições, sejam elas motoras, do foro psíquico e mental, para se dirigirem então aqui aos espaços que nos são cedidos.
Muito bem, e uma das razões porque, enfim, está aqui uma representante da Casa dos Animais, mas também três pessoas da equipa da Animal Life, é porque a Junta de Freguesia de Belém assinou muito recentemente um protocolo com a Animal Life, precisamente porque se percebeu que era um serviço necessário e importante para disponibilizar à comunidade dos fregueses de Belém, porque temos também situações de pessoas com alguma carência económica e que, como não são diferentes de todas as outras claro. Pessoas, também têm os seus animais e gostariam, se calhar, de cuidar melhor deles claro. E não têm condições para isso.
Eu acho que é importante frisar que o objetivo da Animal Life e aqui principalmente o projeto Vet na Rua para além de estarmos a capacitar estas famílias, o nosso objetivo é que estas famílias voltem a reestruturar as suas vidas
claro.
Para que no futuro, num futuro próximo, idealmente, não precisem
próximo,
de uma associação ou de várias associações ou recursos sociais para suprir tanto as suas necessidades básicas, tanto como os dos seus animais. Aqui no projeto Vet na Rua e na Animal Life, nós vemos todas as famílias como um agregado familiar multiespécie.
Como um todo.
Sim, nós vemos aqui o agregado, o ser humano, e o animal.
Animal.
Portanto, aqui o nosso
ou
animal
faz tudo parte do mesmo agregado familiar.
Portanto, aqui o bem-estar social animal, e eu gosto muito de frisar que a Animal Life é uma associação social animal, não é social, não é animal, é este conjunto. Aqui o nosso objetivo mesmo, para além de combater aqui o abandono animal, sendo que o que está aqui interligado muitas vezes ao abandono é aqui a questão da carência económica e social das famílias, que temos estado aqui a falar ao longo de toda a sessão. É garantir efetivamente que estas famílias voltem a ter ferramentas, estejam capacitadas em reeducação. E quando falo aqui em reeducação, muitas vezes uma família, quando adota um animal, principalmente voltando aqui às pessoas idosas, há 10 anos atrás as leis eram outras. Se calhar não têm conhecimento do que está a vigor
exato.
Atualmente. Portanto, aqui o nosso papel, para além de nós darmos aqui um apoio a nível social, a nível de atos médico-veterinários, também o informar, o sermos mediadores, o sermos facilitadores de fazer com que estas famílias cheguem às respostas de maneira eficaz.
Já agora, eu gostava só de fazer uma pergunta aos três, que nós até já falámos sobre isto, que foi durante a época da pandemia, houve muita procura, não houve?
Houve. Eu vou ser muito sincero.
Porque era sempre uma forma das pessoas, ai, deixa-me ter um cão, vou à rua, posso sair.
Exatamente, é? Aproveitar
pois era uma altura
para poder
em que se
sair.
Podia passear.
Exatamente. Podia,
as pessoas não podiam sair de casa, não podiam
mas ir à rua.
Se tivesse
um animal,
podia sair à rua.
E havia casos que pediam ao vizinho o cão emprestado.
Emprestado, exatamente, também. E aí, se calhar, houve aí uma grande procura de animais, não? Ou...
Logo a seguir, porque há algumas pessoas...
Assim, como nós trabalhamos na vertente das famílias que já detêm animais,
não temos muito essa
perceção. Mas conhecemos casos que sim, que pediam ao vizinho o cão emprestado para poder sair.
Pois.
O cão, em vez de passear três vezes ao dia, pá, muitas vezes passeava 8.
Exatamente. Mas depois também havia um bocado do reverso, é que depois a seguir à pandemia houve muita gente que também já não precisava do animal e que se calhar o abandonava, não era?
Sim, eu acho que aqui a questão do abandono animal é muito complexo e o que se prende aqui, o que está muito ligado aqui à nossa missão e valores enquanto associação, efetivamente o que está mesmo interligado é aqui a questão da carência económica. Óbvio que, voltando aqui à questão do Covid, estou totalmente de acordo que efetivamente houve aqui umas adoções pouco responsáveis, mas também estamos a falar de uma altura em que o nosso psicológico estava bastante fragilizado, portanto não nos podemos esquecer também da conotação que um animal pode ter a nível emocional aqui para todos nós e para todas as famílias.
Sim, e nessa altura também, e a seguir houve aqui algumas situações de algumas famílias que de repente as suas condições socioeconómicas ficaram
mais complicadas.
Pronto, exato, ficaram muito afetadas e isto depois refletia-se nos seus animais, porque não tinham como cuidar deles de uma forma
como
correta,
costuma dizer, não? A doutora Ruth é o trambolhão. O trambolhão que...
É a doutora Ruth que já pode,
já pode falar connosco, que já tem o microfone.
Obrigada.
Eu gostava apenas de referir, até para informar quem nos está a ouvir, o que é que compreende o nosso programa. Ou seja, em termos de atendimento profilático. Ou seja, compreende a identificação eletrónica, ou seja, a colocação de chip, registro no SIAC, vacinação antirrábica no caso dos cães, vacinação multivalente no caso dos cães e dos gatos, desparasitação interna, desparasitação externa, esterilização, porque a Câmara de Lisboa está extremamente preocupada com o excesso de animais que existe atualmente dentro da cidade e com o surgimento de ninhadas indesejadas, porque muitas vezes... ainda no outro dia eu estava a falar com uma utente nossa fora de Lisboa, e porque a senhora não queria castrar o cão porque havia a amiga de uma vizinha que também tinha uma cadela pequenina
e
que achavam giríssimo fazer um cruzamento, e porque depois já tinham pessoas para dois cachorros. E eu depois perguntei-lhe, então e se vier seis?
Pois, se vier,
o que é que faz aos restantes? É que as pessoas normalmente não pensam nisto. Além de tudo isto, nós também providenciamos, por causa de uma parceria que temos com a SONAI, a parte da alimentação, ou seja, o apoio à alimentação, e estes são os serviços que prestamos. Muitas vezes somos deparados depois com situações de animais idosos que já têm determinados tipos de patologias, e normalmente aí nós tentamos sempre ver se temos orçamento, se temos possibilidade realmente de ajudar. Mas aquilo que fomos incumbidos de fazer pela Câmara e por cada uma das juntas de freguesia foi os procedimentos que eu acabei de referir.
Ótimo. Eu já agora queria que dissesse o seu nome completo. Nós temos estado aqui a dizer a doutora Ruth.
Ruth Porém.
Ruth Porém.
Porém.
Não, mas se me permitem, antes aqui da profilaxia que a Ruth referiu, e importa referir o atendimento que há previamente, que é o atendimento social animal, que é feito pela Bárbara e que identifica todas as necessidades daquele agregado, não só para os animais, mas muitas das vezes para a pessoa também. Embora seja acompanhada muitas das vezes pelas entidades, pelos serviços sociais das juntas, existe muita a vergonha...
disfarçada, não é?
A vergonha disfarçada, em que mais facilmente as pessoas recorrem para pedir apoio para o seu animal do que para elas próprias. E a Bárbara aqui, neste atendimento, neste primeiro atendimento, acaba por detectar questões sociais importantes
que às vezes podem escapar aos serviços da ação social.
Daí este trabalho juntas. Em rede com a junta.
Sim, mas nunca é demais. O trabalho em rede é fundamental em vários aspectos, não é só neste caso deste apoio aos animais de companhia, mas o trabalho em rede é fundamental e quando ele é bem feito, tem excelentes resultados, não é?
Sim, efetivamente é isso que temos vindo a observar, e cada vez mais os resultados até falam por isso.
Pois.
O facto de estabelecermos aqui mais protocolos com as juntas de freguesia, ou até mesmo outro tipo de entidades sinalizadoras como a Santa Casa ou outro tipo de instituições. Há bocado estávamos a falar das pessoas em situação de sem-abrigo. Acho importante também reforçar que a Animal Life tem um papel também muito presente neste tipo de população. Portanto, estabelecemos parcerias e protocolos que permitem-nos chegar a mais pessoas. Claro. E cada vez existem mais pessoas que precisam. Portanto, também é preciso também mais entidades e técnicos que sinalizem para nós. E depois desta sinalização, então existem aqui estes dois momentos, o atendimento social animal e depois o atendimento profilático, que é realizado então aqui pela equipa do VET na rua.
Pois, é excelente. Eu já agora queria voltar aqui à Sofia e queria pedir-lhe que nos falasse aqui um pouco mais sobre a adoção responsável. Porque eu sei que tem aqui mais uma coisa importante para partilhar connosco, não tem?
É verdade.
Então vá, vamos ouvir.
No caso da adoção responsável, lá está, nós aconselhamos sempre a quem nos visita e a quem pretende adotar, que faça mais do que uma visita, que tente estabelecer qual é o perfil do animal que quer, mais energia, menos energia, mais jovem, menos jovem, para que se possa adequar também o comportamento do animal e o estado natural dele, não é? Aquilo que são, como nós também nascemos com as nossas características, as nossas características do animal mais adaptadas à família, e que efetivamente façam esta adoção responsável, várias visitas com todos os elementos do agregado familiar, para que todos possam ter este contacto. Se têm mais animais, ou se já existe algum animal que o possam levar, para que estabeleçam um contacto para efetivamente verificar
a interação.
E de facto, se calhar também fazer aqui um apelo à adoção na Casa dos Animais de Lisboa, que é o que nos permite também continuarmos sempre a fazer aquilo que é a nossa missão, que é cada vez mais retirar aqueles animais que ainda não têm um lar, porque o facto de nós adotarmos, ou o facto de alguém adotar, no fundo está também a ajudar dois animais, não só o que adota, mas o permitir que entre outro que está na rua. Pois. Portanto, no fundo são duas situações. Todos os nossos animais, portanto, quando são adotados, são todos os procedimentos legais, portanto, a identificação eletrónica, o registro no SIAC, o boletim, a vacinação antirrábica, para além disto, todas as vacinas das doenças infectocontagiosas, desparasitação interna e externa, a esterilização, que também já é obrigatória, e depois, para além disso, durante as 3, 4 semanas a seguir à adoção, se houver alguma situação em que precisem de ajuda, quer do ponto de vista médico, que seja decorrente da adoção, ou do ponto de vista comportamental, nós também damos o apoio.
Muito
Portanto,
bem.
É falar aqui para que nos visitem a Casa dos Animais de Lisboa.
Vão visitar a Casa dos Animais de Lisboa e façam tal e qual como a Sofia acabou de sugerir, porque assim vão certamente conseguir dar um lar a um animal que está lá certamente à vossa espera, e será bom para a família humana e para
a família animal.
Para o animal,
muito, e já agora, sim, que todos trabalham com animais, eu quero saber, todos têm animais de estimação?
Todos. E que animais têm?
Eu tenho 4 gatos, estou ainda dentro da lei.
4 gatos. Pois é,
porque a lei não permite mais.
A lei só permite por agregado 4 animais, dos quais não pode ser mais do que 3 cães, não interessa o tamanho.
Mas há depois um aspecto
urbano,
que é,
rústico, pois,
que se, é,
até
se é um apartamento, pronto, ou se é uma casa,
a falar que de Lisboa.
Não.
Então a doutora Ruth tem 4 gatos.
Tem 4 gatos.
Quantas gatas e quantos gatos?
3 gatas e 1 gato. 2 irmãs com 12 anos e 2 irmãos, um irmão e uma irmã com 5. Ah, não, o gato está a dar conta da paciência das gatas. Mas...
aguenta-se bem.
Muito bem. E a Sofia?
Neste momento tenho uma gata.
Uma gata.
Tinha 3. Adotados todos na Casa dos Animais de Lisboa. Já tive cães, agora estou com gatos. Até porque isto também é importante estabelecer numa adoção, cão ou gato, pelo perfil da pessoa. Eu neste momento não tenho disponibilidade e sei que não tenho para ter um cão, e portanto tenho gatos. Infelizmente, 2 dos que adotei, foi uma ninhada muito especial, que veio de uma acumuladora. Portanto, eles vieram de uma acumuladora, eram, neste caso, felvo positivo, mas eram animais extraordinariamente dóceis. Ou seja, aquilo que eu costumo dizer, que são cagatos, desculpem-me.
Mas normalmente os gatos não são.
Exatamente.
Tão...
Não, mas
não
é
tem uma
mesmo.
Interação igual
tanto,
a dos cães.
Até pelo nome vinham, chamava-se, e o gato vinha ter comigo. Infelizmente, exatamente por serem portadores de felvo, desenvolveram, já não estão connosco, foi assim... mas pronto, faz parte
e
cumprimos a nossa missão. Entretanto, não é? Que foi potenciado enquanto cá estavam. E agora tenho uma outra menina também da Casa dos Animais de Lisboa, que é a Ava.
Quero fazer aqui uma pergunta, que é: e o que é que gosta mais, de ter um animal de estimação, gato ou um cão? É diferente.
Isso é uma escolha difícil.
Sim.
Uma escolha difícil. Olha, uma pergunta.
Muito sinceramente,
para
mim não é difícil. Não? Eu sou uma cat person.
Está comigo. E a Sofia?
Isso é uma pergunta de veras desafiante.
Porque são muito diferentes.
Eu sou veterinária de profissão. Base. E sempre fui uma dog person.
Ok.
Sempre fui. Quer dizer, sempre gostei dos dois, mas com maior apetência para cães. Apesar de sempre ter gostado de gatos. Agora, recentemente, aqui há uns 2-3 anos, depois de ter gatos em casa, e também tive, lá está, acho que foi por isso que me saíram
os tais gatos.
Cagatos, como eu costumo dizer a brincar, que é o gato com feitio de cão. Exato. Confesso que não sei responder à pergunta. Gosto de ambos, mas gosto verdadeiramente de ambos. Não estou a ser politicamente correta, como se costuma dizer, estou mesmo a dizer a verdade. Ou seja, acho para mim o ideal, e um dia que venha ter outra vez condições e disponibilidade para ter um cão, acho que a minha escolha
não.
De um cão e um gato. É possível eles interagirem uns com os outros.
Pois é, claro.
E até se darem muito bem, ao contrário do mito. Exatamente. E é bom aqui desfazermos um bocadinho disto.
Eu estou aqui com a Ruth. Eu sou uma cat person. Ótimo. Gosto de cães, hein? Mas sempre houve gatos lá em casa.
Os cães que tive, tenho imensas saudades deles. Deixaram-me muito boas recordações. Mas o primeiro cão que eu tive foi lá para casa quando eu tinha para aí 19 anos. E o primeiro gato foi lá para casa quando eu tinha 5. E eu notei uma diferença atroz. Porque quer estivesse a chover, sol, vento, tinha que se ir passear ao piloto.
Pois.
E eu nesse aspecto sou um bocadinho comedista. É assim, eu gosto de passear, mas não é passear
por obrigação.
Exatamente, por obrigação. Por isso, eu adoro chegar a casa e tipo em quarto de hora limpo os caixotes, mudo a água, ponho comida e depois, se for preciso, sento-me a comer e vem um dos gatos fazer festinhas e tudo. Mas tudo com
eu
calma.
Acho que isto depende tudo da perspectiva, não é?
Pois.
Se quisermos apelar aqui um bocadinho ao nosso físico, se calhar um cão seria uma escolha mais inteligente, não é?
E a Bárbara tem quê? Cães ou gatos?
Sou team dog, pois.
Ah,
é team dog.
Sim, sim. E Francisco?
Igual. Igual. Toda a vida tive cães, também já tive gatos, mas nos últimos anos cães.
Sim.
E tu, Luísa?
Eu tenho uma gata.
Confessa.
Eu tenho uma gata que foi um bocadinho encontrar a minha vontade lá para casa, os meus filhos e o meu marido é que queriam, porque foi encontrada no motor de um carro.
Ah, pois.
E pronto, ainda teve 15 dias a viver na oficina e, tipo, e eles disseram, não, tem mesmo que sair daqui. Ninguém ficava, não tinha chip, já tinham procurado, foram ao veterinário e tudo. E depois os meus filhos, mãe, vamos ficar com a gata. E eu, tá bem, pronto.
E então, e que tal?
Que é a Cusca. Que está sempre à Cusca.
Porque é Cusca, porque é uma Cusca.
Porque é uma Cusca mesmo.
Porque os gatos são muito Cuscos, é verdade.
É verdade.
É muito Cusca.
Pronto, eu também tenho gatos.
Conquistou-a.
É verdade.
Pô, meus filhos, eles
têm sempre não mostrar assim muito coisa, mas eles. Oh, mãe, afinal foi boa ideia. Mas tento sempre disfarçar o assunto um bocadinho.
É uma coisa
para não dar o
nome. Eu também tenho. Eu tenho agora um gato e uma gata. Já tive mais gatos, infelizmente eles vivem menos que nós. Sim. e quando eles têm que partir é sempre um desgosto enorme. E nenhum outro toma o lugar daqueles que nós já tivemos, não é verdade? Não. Seja cão ou seja gato, não interessa. Mas agora tenho um gato e uma gata. É o primeiro gato e a primeira gata que vem quando eu chamo pelos nomes. Atenção.
Os teus antigos não vinham?
Não. Vinham quando lhes apetecia.
Pois,
quando
claro.
Eles achavam que sim, vinham. Porque é muito uma característica do gato. Mas estes, se calhar, também são um bocadinho cão. Não sei. E é engraçado.
Que é gatos, não.
Sim, que vamos adotar aqui o novo conceito, Sofia.
Muito bem. Já estamos no adiantado da hora. Eu gostaria.
Por nós, gostávamos mesmo de continuar.
Sim,
mas.
Agradecer a vossa presença.
Acho também é importante, desculpem interromper.
Sim, claro.
Agradecer novamente também o vosso convite e aqui o convite da Junta de Freguesia de Belém.
Nós é que agradecemos e de certeza que se houver uma próxima oportunidade estão convidados na mesa.
Muito obrigado.
Eu antes de terminar queria só pedir para fazerem aqui um apelo. Eu sei que vai acontecer uma ação de sensibilização esta semana, não é?
No próximo dia 29. Nas instalações da Junta de Freguesia de Belém. E aqui vamos abordar um bocadinho o propósito e o objetivo do VET na rua nesta freguesia e apelamos a todos que têm animais de companhia que estejam presentes.
Vai ser no Centro Social de Belém, não é?
Exatamente, sim.
E a que horas, Francisco?
É das 10 à 1.
Das 10 à 1, portanto, os nossos ouvintes estão
todos
convidados
a vir,
exato,
para estarem presentes para perceberem melhor o que é este projeto.
Que é a nossa intervenção.
Exatamente,
qual é a nossa intervenção. Portanto, não se esqueça, quinta-feira, dia 29, entre as 10 e a 1.
No nosso Centro Social.
No nosso Centro Social. Pronto, e a Sofia então ainda tem uma coisa para nos dizer.
Então vamos lá.
Agradecer também o convite. Okay. E agradecer à Junta de Freguesia de Belém, até porque também trabalha connosco e colabora connosco, uhum. e é importante, e uns sem os outros não fazemos, não é?
Sem
e
dúvida.
Vamos mais longe e melhor.
Claro.
E portanto agradecer quer o convite, quer a colaboração.
Nós é que agradecemos.
Nós é que agradecemos e sim. obrigada.
Obrigado nós.
Tirar um bocadinho do vosso tempo para estar aqui connosco.
Para estar aqui connosco.
No nosso programa. E agora vamos ficar com mais música, Meghan Trainor, Better Than When We're Dancing.
Pronto, e para terminar então, este foi o Olá Vizinho que se despede por hoje. Esperamos que tenham gostado e que o tema que vos trouxemos hoje tenha sido de mais valia para quem nos esteve a ouvir.
Esperamos que sim, e neste programa falámos sobre os direitos dos animais e sobre algumas entidades que trabalham diariamente para ajudar os animais na rua, mas também animais de companhia, seus donos e tutores.
Nem mais. E estivemos então à conversa com Sofia Batista, da Casa dos Animais de Lisboa, com o Francisco, a Bárbara e a Ruth, da Animal Life, que vai estar agora a trabalhar muito de perto connosco, aqui com a Junta de Freguesia de Belém. E na nossa rubrica dedicada à saúde e bem-estar, estivemos com a nossa Joana.
Joana, é verdade. Até para a semana, e não se esqueça, estaremos aqui à sua espera no próximo dia 5 de março, como de costume, pelas 3 da tarde, aqui na Rádio Freguesia de Belém, para vos fazer companhia. Esta é uma rádio online que está consigo, imagine lá, 24 horas por dia.
Pois é. Hein? Não há um segundo em que nós não estejamos aqui para
não
si.
Não dá descanso.
Não, estamos aqui para si. Para si e para vocês. Para os nossos ouvintes internautas.
Internautas. Tu gostaste dessa palavra?
Gostei.
Internautas.
Gostei.
Muito bom.
Então, até lá. Fique bem. Eu sou a Fátima Santos Costa.
E eu sou o Luís Albuquerque. E até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde.
Somos a sua companhia.